Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
O programa Semeando a Boa Nova hoje está tratando sobre o ano de 2012. Luiz, eu tinha deixado uma pergunta para você. Eu havia perguntado, dizendo que atribui-se a Chico Xavier muitas profecias perturbadoras a respeito de acontecimentos desagradáveis em nosso mundo. O que você tem a dizer a respeito disso?
Então, nós temos também um trabalho não citado aí sobre o médium, né? Aliás, nós temos alguns trabalhos, um deles também está na internet, é Chico Xavier, um perfil biográfico colocado lá em 93 no ar, né? No site da revista Informação, www.revistainformacal.com.br, e temos também um outro trabalho intitulado Chico Xavier, o Carteiro de Deus. Nessas pesquisas que nós fizemos, nós entendemos a missão do Chico e também a razão pela qual ele se transformou numa unanimidade e uma criatura de alta credibilidade por trás de quem se escondem todos esses que ficam colocando na boca dele um monte de coisas que são inverdades, até porque ninguém evolui. E muitas coisas que são colocadas demonstram que, se realmente é o Chico que está dizendo, ele voltou atrás daquilo que ele já era aqui enquanto encarnado, porque ele era uma demonstração constante de sobriedade, de serenidade, de ponderação, e hoje ele, teoricamente, faz afirmações ou prognósticos que não correspondem àquilo que era a sua linha de conduta, né? Então a gente não deve levar muito em conta essas coisas que são atribuídas a ele, e como disse Emmanuel na mensagem que nós lemos agora há pouquinho, nós temos que cuidar realmente de nossa parte, porque nós não temos que nos intranquilizar em relação aquilo que eventualmente possa acontecer com a Terra, porque isso, existem entidades superiores que estão cuidando, e nós aprendemos, principalmente através do Chico Xavier, enquanto encarnado, como instrumento de inúmeros médios, sobretudo Emmanuel e André Luiz, que nós, naquele livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, a gente percebe bem isso. Nós estamos sob o comando de inteligências muito além da nossa compreensão e que ordenam, planificam. Se nas empresas aqui da Terra nós temos uma hierarquia e um planejamento quinquenal, um planejamento anual, imagina no plano espiritual, que está realmente muito além daquilo que nós conseguimos ser aqui em nossa dimensão, né? Porque aqui nós somos tão imperfeitos, tão suscetíveis de mudanças, tão inconstantes nas nossas atividades. Nós, por exemplo, fizemos uma palestrinha agora na segunda-feira, né? E a gente tem, assim, às vezes, a assessoria de alguns espíritos, né? E eles usaram a analogia do cartão corporativo, aquela coisinha que existe lá em favor dos nossos dirigentes do primeiro escalão, né? Então disseram que o nosso cartão corporativo, a 0 hora do dia 1º de janeiro de 2012, tinha sido renovado. Como o Banco da Providência Divina, o BPD, não trabalha com espécie, ele nos deu créditos de tempo. Nós temos tínhamos no dia, a 0 hora, 35 milhões 536 segundos para trabalhar. Se nós olharmos, por exemplo, o tempo que temos numa semana, são 168 horas. Se nós trabalhássemos 6 horas, 8 horas por dia, seriam 48 horas aplicadas no trabalho, 56 horas no refazimento das nossas energias, se dormimos 8 horas, sobram 9 horas por dia. Que a gente faz o que com isso? A gente fala mal dos outros, a gente faz críticas a todo mundo, a gente perde tempo diante de uma televisão, vendo coisas que não acrescentam nada a nós, e somos absolutamente negligentes em relação às questões espirituais. Essa intranquilidade provavelmente toma conta de todos nós diante dessas afirmações a respeito de mudanças radicais e bruscas, não é? Elas se devem, naturalmente, ao nosso despreparo espiritual, nossa falta de fé. É mais ou menos como aquele aluno que frequenta o ano letivo de uma certa forma irresponsavelmente, fica sentado lá no fundão fazendo bagunça e, de repente, no último momento tem a prova de avaliação diante de si e não sabe o que fazer, né? Antes de ir para a prova, pede para a avó rezar, para a mãe rezar, para o tio rezar, e na realidade não adianta isso se você não sabe. O nosso grande mestre Jesus nos deu o roteiro a seguir há quase 2000 anos, não é? Então nós temos que, na realidade, levar em consideração isso que, de uma certa forma, o Espiritismo veio nos oferecer, que é a compreensão do sentido da vida. Nós não estamos aqui a passeio, uma encarnação e um investimento alto em nós, Na realidade, nós temos circunstâncias, às vezes, até dentro daqueles princípios trazidos por André Luiz no livro Ação e Reação, situações que a gente atribui o nome de dor, que na realidade não é sofrimento, é oportunidade. Existe a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio, segundo Druso explica André Luiz, né? A dor evolução é que nos provoca de fora para dentro. A dor expiação é que nos empurra de dentro para fora. E a dor auxílio é aquela que nos socorre quando nós não temos condição de decidir. E aí as entidades mais elevadas sugerem restrições físicas. Então vamos renascer com gastrite ou com propensão A. Vamos renascer com diabetes. Vamos renascer com determinados processos patológicos. Que na realidade não são castigos, mas são reflexos da nossa própria insensatez na condução desse carro maravilhoso chamado corpo humano, né?
Mas, Marinho, pelo que o Luiz Armando está dizendo, não vai existir um momento assim que o mundo vai acabar, que vai acontecer assim, uma grande tragédia que vai fazer uma grande mudança. Mas no meio espírita corre muito a história de um tal planeta X, ou um planeta chupão que teria essa tarefa de tirar daqui os espíritos mais atrasados e levá-los para um outro lugar. O que você tem a dizer a respeito disso?
O Sérgio, eu vou pedir licença a você para transferir essa pergunta para o Luiz, porque nós conversávamos sobre isso e ele tem subsídios muito interessantes sobre isso que pode acrescentar melhor do que eu faria. Mas eu gostaria de fazer apenas um reforço antes de entrarmos nesse assunto do planeta X, o planeta chupão, né, que fala-se por aí, fazer um reforço nessa questão que o Luiz acabou de falar, principalmente com relação ao ano 2012. Enquanto nós pesquisávamos um pouco para nos prepararmos para o programa de hoje, nós aprendemos uma coisa muito interessante, né? Que acho que vale o registro aqui, sabe? O que nós aprendemos é que o chamado calendário Maia, não é? Ele foi preparado antes de Cristo, não é? Fala-se algo em 2000 anos antes de Cristo, né? 3000 anos que foi a origem do calendário Maia, não é? E disse também que, portanto, essa questão dos tempos, dos anos, né, 2012, que quando o calendário gregoriano atual foi formado, lá na origem, né, que nem tinha esse nome na oportunidade, mas foi um monge, né, lá no início da era cristã, por volta do ano 200 depois de Cristo, ano 300 depois de Cristo, que ele reorganizou o calendário romano que tinha na oportunidade e estabeleceu o chamado ano 1 do calendário gregoriano, atual calendário gregoriano, que significaria a data de nascimento do Cristo, né? Então, nos estudos da internet, há uma referência de que se atribuiu no antigo calendário romano o ano 754 do calendário romano para o nascimento de Cristo, né? Quando o próprio monge Dionísio sabia que, na realidade, Cristo havia nascido no ano 749. Né? Portanto, há uma diferença de 6 anos entre o que se atribui. E isso está num historiador da internet. E, para nossa surpresa, nós encontramos isso numa referência num livro de Humberto de Campos. Né? No livro chamado Crônicas de Além-Túmulo, há uma mensagem pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que o Humberto de Campos conta a mesma coisa. Em 1937, veja a credibilidade da mediunidade do Chico, não é? Coisa que a grande maioria de nós espíritas não sabe, não é? Já em 37 e 38, na mediunidade do Chico, ele aponta a mesma coisa. Há uma mensagem ali que ele diz que o monge Dionísio havia atribuído o início do calendário cristão como sendo o ano 754 do antigo calendário romano, quando na realidade foi 749. Então, hoje, no ano 2012, né, que se atribuímos 2012 anos do nascimento do Cristo, na verdade nós teríamos que somar mais 6 anos, né? Isso, então, tanto na história, vamos assim dizer, dos estudiosos do calendário, isso está registrado, como mediunicamente está registrado. Ou seja, então, para todos os efeitos, o ano 2012 já foi. já passou, já estamos no ano 2018, 2017, né? O que mostra que esses simbolismos, né, reforça a ideia das leis naturais, as leis de Deus, de que nós somos regidos por ciclos evolutivos, e que esses códigos, né, que a gente atribui muitas vezes um ano aqui, tantos calendários que a humanidade já teve ao longo do tempo, é tudo relativo, né? Não podemos levar isso a muito ferro e fogo nessa questão. Para os estudiosos, eu recomendo, busquem na internet origem do calendário gregoriano, e busquem também no livro Crônicas de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, a autoria espiritual de Humberto de Campos, pela Manfred Xavier, há uma mensagem ali que fala sobre essa diferença de anos.
Pois é, mano, o que você pode nos dizer sobre o planeta Chupão?
Então, a história do planeta Chupão, ela é atribuída a Ramatiz, um espírito que se manifestava através de um médico chamado Hermicílio Maes, lá de Curitiba, uma pessoa seríssima, né? Até quando o Marinho nos convidou, a gente fez algumas referências buscando subsídios a respeito dele. Ele era um médico homeopata, o homem que trouxe a iridiologia, o diagnóstico através da íris para o Brasil, e recebeu algumas obras. Acho que a mais complicada é aquela Novas Mensagens, Profecias, de 1956, onde está contido essa história do planeta Chupão, né? Sobre isso, o Emmanuel foi consultado. Nós até trouxemos aí para o nosso Mário uma literatura que está contida no livro Sala de Visitas de Chico Xavier. E o que acontece é o seguinte: surpreendentemente, na pesquisa que fizemos, que iremos mostrar hoje à tarde lá na Casa do Caminho, nós encontramos que Nostradamus tinha falado a respeito do surgimento de um planeta, um monstro aí visto do nosso ponto de vista, né? E que aos olhos dos terráqueos, isso está numa das centúrias de Nostradamus, são 100 centúrias, né? Que fala a respeito de um segundo sol, que inclusive tem uma música do Nando Reis, né? Que fala a respeito do segundo sol, que acho que Cassia Eller gravou a música até bastante, quando o segundo sol chegar, para realinhar a órbita dos planetas, que até usa uma terminologia bastante interessante. Bom, se vem ou não, como Emmanuel falou lá através do Chico em 1956, consultado a respeito das informações do Ramatiz, isso a ciência compete confirmar ou não, né? Nós temos mais é que cuidar realmente da nossa condição espiritual, analisando-nos e buscando realmente tirar da existência que estamos tendo um grande proveito. No livro aí, O Herdeiros do Novo Mundo, há uma informação, né, acrescida lá pelo Lúcius, né, que é o autor do livro, que fala a respeito disso. O Dr. Bezerra teria até indicado esse astro no céu, que ainda não é visível aqui na Terra, né? Agora, pode ser que tudo não seja apenas influência lá daquilo que o Nostradamus disse lá nas suas previsões do século, acho que 17 ou 14, né? E hoje, de uma certa maneira, como o nosso irmão Hélio disse, né? Seja apenas repetido por espíritos que, desencarnados, nada mais são do que nós mesmos, né? E que às vezes também entusiasmados diante de determinadas novidades, acabamos influenciando algumas mentes. O que importa realmente, talvez, seja nós estudarmos o Espiritismo. Nós temos ali há muitas moradas na casa de nosso pai, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Santo Agostinho, um dos pais da teologia católica, fala a respeito do mundo de regeneração, que é esse mundo para o qual a Terra se encaminha nessa nova era, né, nesse milênio que nós estamos vivendo aqui, e faz uma série de prognósticos a respeito das mudanças, né? Principalmente do ponto de vista moral, como o nosso Mário disse, que é o que importa, né? Na realidade, nós não temos que ficar preocupados com a moradia, a não ser nos estragos que fazemos. Nesse trabalho que nós apresentaremos hoje, à tarde, nós temos lá uma coletânea bastante interessante, mostradas e reveladas por estudos a respeito dos desastres ecológicos na Terra, e nós sabemos que está havendo uma elevação da água dos oceanos por conta do degelo dos polos. Prognósticos dizem que Groenlândia, que é 20% da água potável do mundo, derrete até 2015, 2020, elevando a água dos oceanos, alterando a temperatura dos mares, alterando o volume, né? Nós já temos aí Fortaleza. Eu estive aqui em Ilha Comprida em novembro, né? 74 quilômetros de ilha, aqui no litoral sul de São Paulo, uma das extremidades dela já está praticamente destruída pelo avanço das águas. E o Ibama na região impede que haja construções aquém de 300 metros do mar, porque eles acreditam que até 2020, mais ou menos, não vai existir aquela praia mais. Talvez não exista nem a ilha. Mas porque isso é mudança cíclica, não é? Isso está acontecendo parte por causa de nós mesmos, parte por causa da temperatura do sol que se eleva, que aliás os maias tinham adiantado isso lá atrás. Há uma confirmação de que realmente esse comportamento da intensificação das explosões solares está alterando muita coisa aqui na Terra, inclusive as telecomunicações. E estudiosos da USP, vistos aí no canal fechado de televisão, de notícias, diziam que esses acontecimentos que se dão na Terra do ponto de vista geológico, eles sempre existiram. O que os surpreende é justamente a intensidade e a frequência. Há uma intensidade cada vez mais violenta e uma frequência cada vez menor. Segundo o Fernando Marcum, que é o cara que trouxe a história das teorias das profecias maias para o povo, né? Que é o engenheiro lá que nós citamos no início do programa, houve de 92 para cá, que são os 20 anos que os maias dizem que é o período de passagem de um ciclo para o outro, até 2012, um incremento de 465% de fenômenos geológicos. O Instituto de Resseguros alemão, no início do ano passado, fez um prognóstico que houve um aumento de 4 vezes dos acidentes em relação a 2010. Tempestades, terremotos, furacões, que causaram grandes transtornos para a economia, principalmente dessas empresas ligadas à área de resseguros, né? São carros que se perdem, moradias que se destroem, entre outras coisas, outros prejuízos, né? Impressionaram-nos sobremaneira as imagens assustadoras de 12 de março de 2011, né? Japão, né? Puxa vida, aqueles containers de toneladas flutuando na água, carregados pela água como caixinhas de papelão. Então, a natureza é muito forte, mas Deus é maior e naturalmente não vai, como disse o Mário, nos levar à destruição e derrocada total, né?
Nós agradecemos a presença do Luiz Armando, que não vai poder ficar até o final do programa conosco, porque ele, na verdade, ele nos atendeu, abriu um espaçozinho na agenda dele para poder estar aqui conosco nesse instante. Então, um grande abraço ao Luiz Armando e esperamos poder continuar contando com ele sempre aqui no nosso programa. Hélio, nós agora temos uma questão. Foi falado aqui na transformação do nosso mundo, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E eu pergunto a você, o que cada um de nós pode fazer para ajudar na construção desse mundo melhor? Aliás, essa pergunta é também a pergunta da Gersina, lá de Diadema. Obrigado, Gersina, pela sua ligação. Ela diz, eu estou adorando o programa, está maravilhoso. Deseja também um 2012 muito bom para todos e nós retribuímos esse desejo também. E ela pergunta, o que nós podemos fazer para melhorar a humanidade, Hélio?
Nós temos um processo agora, nós estamos vivendo um processo de mudança realmente, da evolução que existe. A evolução se dá em dois mundos, né? No mundo material e no mundo espiritual. A evolução no mundo material são esses fenômenos geológicos que nós percebemos, que nos dá mais a perceber que ela está mais humilde, né? Como eu disse, Luiz Armando, está acontecendo com mais frequência, então nós estamos percebendo mais. Agora, a evolução também que se dá no mundo no espiritual, é isso sim, nós temos que prestar muita atenção nisso e nos alinharmos nesse momento. É o momento que nós temos que realmente fazer as nossas escolhas, nos posicionarmos. Nós estamos à direita ou à esquerda, né? Do Cordeiro, no caso de Jesus, né? E nós temos que agora, porque as informações estão todas aí, estão disponibilizadas para todos, à disposição de todas as pessoas, ninguém mais pode alegar ignorância com relação ao como será o seu futuro, se ele se comportar de uma determinada maneira A ou de uma maneira B, né? Se o caminho que ele seguir, qual é as consequências, o que vai acontecer lá na frente, porque fica muito claro, porque as informações estão todas aí, nós percebemos muito bem, e temos que escolher o caminho que nós queremos seguir, né? Agora, então, esse caminho, o caminho para aqueles que são, como disse Jesus, que daria a terra, assim, os mansos e pacíficos herdariam a terra. Então o que nos compete é, para ajudar a construção do novo mundo, é sermos mansos e pacíficos realmente, né? E começar a seguir os ensinamentos de Jesus. Conhecer Jesus primeiro é fundamental, porque as pessoas pensam que conhecem, mas só tem poucas informações a respeito de um filme que assistiu, um pedacinho que ele ouviu lá na igreja onde ele frequenta, mas ele nunca se propôs a estudar realmente Jesus, saber a função que Jesus teve na terra, né? Por que ele veio aqui, o que ele veio fazer, o que ele deixou de orientação, e procurar se alinhar com essas orientações de Jesus. E se alinhando com as orientações de Jesus, certamente ele será mais manso, será pacífico, e ele conseguirá ser assim muito mais cordato com o seu entorno, com as pessoas com que ele convive, e com isso então ele provocará um mundo melhor. O mundo melhor vai ficar à sua volta de cada um, ter um mundo melhor no futuro, né?
Marinho, esse processo de transformação já está ocorrendo, dizem que já está ocorrendo. Mas eu pergunto a você, com tanta violência que a gente está vendo na rua, com tanta tragédia que está acontecendo, será que isso está acontecendo mesmo?
Bem, é muito curioso quando nós imaginamos que estamos, as informações que estamos para o caminho de um mundo melhor, né? E ao mesmo tempo nós encontramos tanta... Mas o que nós temos observado, e as informações que temos analisado, e até mesmo observando o crescimento natural da população da Terra, né, que já estamos em 7 bilhões de almas reencarnadas, né, as informações é de que os espíritos que ainda não despertaram para o bem estão tendo as últimas oportunidades, né? Não se trata apenas de ver as coisas estarem sendo agravadas, mas porque também não se noticia quantas coisas boas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Observamos claramente que o mal ainda chama muita atenção, a mídia se ocupa do mal, mas se nós pudéssemos também dedicar um tempo equivalente à mídia para as coisas do bem que estão acontecendo, ficaríamos surpresos de quanta coisa boa já está acontecendo. Mas, sem dúvida, são as oportunidades, as últimas oportunidades que os espíritos, né, nós estamos tendo para ou reafirmarmos ou despertarmos para o bem. É um processo natural que está acontecendo.
A gente gostaria só, nesse instante, que nós já estamos terminando o nosso programa, de lembrar no nosso ouvinte que, além da nossa boa atitude, nós podemos colaborar também com os nossos bons pensamentos, né? Nós podemos colaborar com preces em favor do nosso planeta, em favor da nossa coletividade, porque tudo isso vai ajudando a transformar esse nosso mundo, essa nossa casa, como foi dito aqui, esse nosso condomínio, num lugar melhor, num lugar mais positivo. Nós estamos recebendo as ligações aqui da Terezinha, do Parque Santa Madalena, que está nos desejando um novo ano maravilhoso, e está lembrando que essa história de acabar o mundo já foi falado lá em 2000, que era para acabar em 2000 e não acabou. Estamos aqui ainda todos de pé, estamos vivos, e realmente foi uma boa lembrança. O Oswaldo de São Caetano, nós agradecemos a ligação dele, também nos diz que espera que 2012 seja um ano de redenção para todos. E ele lembra que não podemos esquecer que a única promessa que temos de Deus é que seremos um dia espíritos perfeitos. Nesse instante nós estamos terminando o nosso programa. Desejamos para você, querido ouvinte, um 2012 de muita luz, de muita paz, de muita saúde.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.